Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.
Boa tarde, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à edição número 51 do Cultura na USP. Estamos ao vivo pela Rádio USP todas as quintas-feiras, trazendo o melhor que a USP oferece na área cultural, com agenda, entrevistas, bastidores e curiosidades de uma programação aberta a todos. Nossos conteúdos e outras dicas estão todos os dias em cultura.usp.br e no Instagram, @culturanausp. As edições do programa também estão disponíveis no Spotify, no Caderno de Cultura e Extensão e no podcast, ambos no Jornal da USP. Participe enviando sua mensagem para o WhatsApp 11-2648-0472 ou para os e-mails culturanausp@usp.br e ouvinte@usp.br. Eu sou Elcio Silva e com Thales Almeida nos trabalhos técnicos, ficamos com vocês na próxima hora. Hoje é quinta-feira, 27 de junho de 2024. Nessa edição, vamos falar sobre a exposição O Triste Fim de Policarpo Quaresma, Lima Barreto, que pode ser visitada na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin. Tem também a 15ª edição do Festival Coralusp, que continua amanhã, sábado e domingo, no Centro Cultural Camargo Guarnieri. A Orquestra Sinfônica da USP apresenta no sábado o concerto Cosmogonias Sonoras, dentro da série Torre do Relógio, propondo reflexões através da ciência e da música. E no domingo tem brinquedos e brincadeiras na casa de Dona Yaya, com atividades juninas de quermesse para as crianças. Tudo isso com ingressos grátis a partir de agora, aqui no Cultura na USP.
A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Cultura na USP.
Ainda bem que agora encontrei você.
Hoje é quinta-feira, o tradicional dia do TBT, em que relembramos os acontecimentos importantes que marcaram algo que vivenciamos. A USP fez uma celebração de seus 90 anos no último sábado com o potente concerto que reuniu a cantora Marisa Monte e a Orquestra Sinfônica da USP. O Cultura na USP esteve presente e vivenciamos um momento único, não só para as equipes que participaram da organização, mas principalmente para as mais de 55 mil pessoas que ocuparam a Praça do Relógio em uma apoteótica comemoração popular. Marisa Monte tem o carisma que poucos conseguem alcançar, unindo diversas tribos para cantarem juntas em um coro que emociona e vai ficar na memória por muito tempo. Dois dias depois do show, na segunda-feira, ela voltou aqui para o campus Butantã da USP para receber o título de doutora honoris causa. É a terceira mulher que ganha essa honraria da universidade, concedida a personalidades que tenham contribuído para o progresso das ciências, das letras ou das artes. No discurso, o reitor Carlos Gilberto Carlotti Jr. falou para Marisa Monte: ainda bem que a USP encontrou você.
Marisa tem sido defensora das artes, da democracia e da educação pública. Depois, no último sábado, dia 22 de junho, em que recebemos o nosso campus, uma multidão de pessoas, felizes, alegres e fortes, como há muito tempo não se via por aqui. O concerto que Marisa fez com a Orquestra Sinfônica da USP, além do espetáculo esplendoroso e inesquecível, reuniu mais de 55 mil pessoas e rendeu mais de 15 toneladas de alimentos, que foram arrecadados pela Central Única das Favelas. Foi uma oportunidade ímpar de unir a música, a educação e a cidadania em um só evento. Tenho muito orgulho de ser o reitor que concede este título em um ano tão emblemático e simbólico para a nossa universidade. Marisa, ainda bem que a USP encontrou você. Vem fazer história, que hoje é dia de glória neste lugar. Muito obrigado.
O jornalista Fábio Rubira sintetizou para o Cultura na USP e para o Caderno de Cultura e Extensão, no Jornal da USP, um pouco do que foi o concerto.
Os USP.
Concerto vespertino e ao ar livre da USP, com a regência de André Bachur e participação especial da cantora Marisa Monte, transbordou em um assombroso coro de dezenas de milhares de pessoas extasiadas na Praça do Relógio. A participação surpresa de Arnaldo Antunes, declamando o célebre trecho de Essa de Queiroz, Em Amor, I Love You, foi alegremente abafada por uma ovação contagiante e entusiasmada.
Tinha se inspirado.
Maior que o imenso público, estimado em 55 mil pessoas pela Prefeitura do Campus da Capital, só o afeto e também as inúmeras postagens nas redes sociais que eternizaram nessa comemoração dos 90 anos da USP, a grande cantora e compositora com um sorriso amplo e perene em meio a versos famosos imediatamente entoados pela multidão.
Mas já não há caminhos pra voltar. E o que a vida fez da nossa vida? O que a gente não faz por amor? Mas tanto faz.
Marisa Monte declarou profunda gratidão aos fãs, músicos participantes e também pelas 10 toneladas de alimentos doadas para a CUFA, a Central Única das Favelas. E destacou o orgulho de ser embaixadora do programa USP Diversa, que promove a captação de recursos e financiamento de bolsas de permanência para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
Eu queria agradecer a CUFA também pela parceria na doação dos alimentos. Eles vão fazer chegar quem precisa, tudo que vocês trouxeram hoje. Então, muito obrigada à CUFA, muito obrigada a todas as musicistas e músicos aqui que estão com a gente aqui no palco. Muito obrigada. Obrigada ao maestro André Bachur. Muito obrigada. E também obrigada a todos os arranjadores que trabalharam com a gente. Enfim, para mim é uma honra poder colaborar para que os alunos cotistas possam permanecer estudando. Também para ter uma universidade com mais inclusão e com mais oportunidade para todos. Muito obrigada. Viva longa USP, viva cultura, viva educação, viva cidadania.
Um dos coordenadores da CUFA, Marcelo Cavanha, celebrou a comunhão da festa gratuita com um propósito beneficente.
A USP completamente lotada, as pessoas cantando, felizes, um espetáculo incrível. Foi um dia maravilhoso. Estamos aí há 3 anos, né, nessa parceria com a USP, nos eventos da USP e a arrecadação para a CUFA. E nesse evento em especial, que foram arrecadados mais de 10 toneladas entre alimentos e roupas, agasalhos. O frio chegando aí, então vai ser de grande utilidade. para a gente atender as favelas aqui que a CUFA atende na cidade de São Paulo. Então foi de grande ajuda esse espetáculo incrível aí da Marisa Monte com a arrecadação dos alimentos.
A jornalista Heloísa Granito, que produziu por mais de uma década o programa cultural Via Sampa aqui na Rádio USP, sintetizou a energia dessa comemoração pública das 9 décadas da universidade.
Para mim, esse show em celebração aos 90 anos da USP foi inesquecível. Bom, eu cheguei mais cedo, então eu consegui pegar um lugar bem perto ali do palco. Deu para perceber que estava todo mundo muito emocionado, tanto os músicos da orquestra quanto a própria Marisa. Foi tudo muito emocionante, São Pedro ajudou, estava um dia lindo. E deu para ver o quanto a Marisa Monte gosta da USP, o quanto ela respeita e o quanto ela estava feliz de estar ali.
A produtora da USP, Andréa Costa, comemorou a apresentação histórica e a abertura da cidade universitária para um público tão exultante quanto gentil.
Foi um trabalho que envolveu um número enorme de profissionais da universidade e fora dela para entregar para a população o melhor. Foi um trabalho feito com muita entrega por parte de todos. E eu me sinto muito realizada e feliz porque ocorreu tudo como todos queriam. O resultado foi uma felicidade geral, tanto da parte da produção da Marisa, como por todos que participaram do evento. Eu espero, sinceramente, que ocorram muitos mais como esse para que a população de São Paulo tenha acesso a esse campus lindo que é o Campus Butantã.
Depois de um final de semana exuberante, Marisa Monte recebeu o título de doutora honoris causa da USP em uma cerimônia acadêmica prestigiada por diversas autoridades.
Esse título é de todos aqueles que me acompanharam ao longo da minha carreira, que acreditaram em mim e que se emocionaram com a minha arte. A música tem o poder de nos unir, de nos tocar, de nos lembrar da nossa humanidade compartilhada. Que possamos continuar a valorizar a arte, a educação, a cultura, construindo um mundo mais sensível, mais inclusivo e mais solidário. Que a música continue a tocar nossos corações e a inspirar nossas vidas. Obrigada, Universidade de São Paulo.
Reportagem de Fábio Rubira com vários trechos do concerto que eu registrei e que estão no nosso Instagram, @culturanausp, para quem quiser conferir mais.
Cultura na USP.
Agora são 12:13. Recebemos aqui, ao vivo, no estúdio da Rádio USP, as artistas visuais Altina Felício e Laura Cardoso, que estão com a exposição O Triste Fim de Policarpo Quaresma, Lima Barreto, na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin da USP. Boa tarde, muito obrigado pela presença de vocês.
Boa tarde. Boa tarde, nós é que agradecemos.
Que tema interessante essa exposição, valorizar a cultura do país é sempre importante. E a Altina Felício reuniu mais de 20 artistas visuais para contextualizar a obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma e homenagear Lima Barreto. Altina, conte pra gente como surgiu a ideia desta exposição.
Já há algum tempo que eu trabalho com o tema da imagem e a palavra. Já tivemos vários escritores e escritoras, e dessa vez eu escolhi o Lima Barreto. Eu vou ler um trechinho que me chamou a atenção quando eu procurava qual escritor que seria dessa vez, né, para o meu projeto. Posso ler?
Pode, claro.
A República é um trecho do Lima Barreto, tá? Ele é a política republicana que ele fez em 19 de outubro de 1918. Parece ontem. A República no Brasil é o regime da corrupção. Todas as opiniões devem, por esta ou aquela paga, ser estabelecidas pelos poderosos do dia. Ninguém admite que se divirja deles. E para que não haja divergências, há a verba secreta, os reservados deste ou daquele ministério e os empreguinhos que os medíocres não sabem conquistar por si e com independência. Ninguém quer discutir, ninguém quer agitar ideias, ninguém quer dar a emoção. Todos querem comer. Comem os juristas, comem os filósofos, comem os médicos, comem os romancistas, comem os engenheiros, comem os jornalistas, os engenheiros, né, eu já falei, e o Brasil é uma vasta comilância. Então, quando eu refleti sobre tudo isso, eu achei muito oportuno o momento, tá, que eu fiz esse projeto, foi logo entrando o início desse ano, e a gente tinha passado por alguns problemas no nosso país, né, problemas políticos, e eu falei, nossa, vou atrás desse tema, deixa eu pesquisar mais sobre essa pessoa, essa figura maravilhosa que escreveu um tema de uma forma assim tão atemporal. E tive a grande sorte, me apaixonei por Lima Barreto. Levantei toda a história dele, pedi licença para ele e falei, vem comigo, vamos nessa jornada. E fui atrás dos artistas, que também gostaram muito da ideia, e mandei o projeto para a Biblioteca Mindley, foi aprovado, e a gente está com essa exposição aí. Na verdade, é assim, todo projeto que eu faço não é uma coisa ilustrativa. Geralmente, o artista visual, ele tem o livro para ler, né? A gente escolheu esse livro. E, diante da leitura e do que ele está vivendo, do que o artista... Porque o artista visual, eu acredito, mesmo todo artista, vai, o escritor também, ele enxerga longe, ele revela o invisível. Então, eu achei oportuno demais. Foi uma sorte muito grande eu ter sentido esse fascínio, né, de encontrar o Lima Barreto nessa ocasião.
Muito bacana. Uma obra do início do século XX e Sim. que é tão atual, não é?
Sim, com certeza. E a figura do Policarpo é apaixonante, porque é uma figura nacionalista, uma figura pura, um homem puro, um homem bom, que amava imensamente tudo que se referia ao Brasil. E ele tentou dentro da cidade do Rio de Janeiro, ele tentou depois, quando não deu certo a ideia dele, que ele queria que a língua brasileira fosse o tupi, e foi muito ridicularizado, ficou deprimidíssimo, chegou a ser internado, né, num hospício. E quando se sentiu melhor, ele resolveu ir embora do Rio e foi para um sítio. No sítio, ele teve a mesma luta de plantar, de resolver aquele, né, o Brasil com essa terra imensa, essa coisa imensa. Poxa, ir atrás de uma lavoura, que o governo pudesse ajudar essa parte, né? E da mesma forma se decepcionou. Não deu certo. Aí ele volta para o Rio, ele se inscreve. Nessa ocasião, uma luta, estava havendo uma luta política muito grande. Ele, no fim, ele vai preso, ele é considerado um traidor, justamente porque quando ele consegue ter uma entrevista, né, com, na época, o Marechal, ele, Ele vai falar do que ele achava sobre a política agrícola, né? E aí ele se deu mal, o cara acha que ele está com ideias extravagantes ali por momento, foi considerado um traidor e é fuzilado.
Condenado à morte.
Então, aí ele tem uma reflexão antes de morrer muito interessante, porque aí ele faz um retrospecto da vida dele e ele chega à conclusão de assim, tipo assim, poxa, eu amei tanto a minha pátria e a troco de quê? Eu perdi a minha vida, a minha mocidade, eu não tenho filho, eu não construí a minha vida. Foi sempre pensando num Brasil. E aí fica essa questão que eu acho que Lima Barreto conseguiu colocar no livro, esse sentimento, né, que nós brasileiros sentimos, que temos um país maravilhoso, né, com todas as possibilidades da terra, da água, tipo assim, um país maravilhoso, mas teria que ter um olhar mais generoso para quem vive, para quem realmente toma conta da terra, da planta, de tudo.
É isso, e você, Laura Cardoso, é uma das artistas convidadas e está aí junto com esses mais de 20 outros artistas visuais. Como você recebeu esse convite da Altina e como você fez a sua imersão nessa obra do Lima Barreto?
Bem, eu fiquei muito feliz, eu sempre fico muito feliz, porque os convites da Altina são sempre muito instigantes, porque vem da literatura, e a literatura brasileira é rica, é muito interessante, assim, tem sempre focos, os bons... escritores têm muito esse foco, né, de denunciar, de trazer, de mostrar. E o Lima Barreto, eu fiquei muito impressionada com o livro e com a história do Policarpo, porque nós estamos vivendo uma época muito triste, principalmente para os indígenas. E o que me veio, assim, quando teve o convite para fazer e que eu, enfim, mergulhei no tema, foi exatamente isso, um país onde os indígenas, a natureza, né, como disse a Altina, uma natureza linda, com tanta fertilidade, né, e está tudo sendo muito maltratado. E os índios morrendo. Então, eu pensei, eu vou fazer a bandeira que o Policarpo gostaria. Se o Brasil fosse cuidado, tratado pelos índios, com certeza a nossa floresta estaria intacta, estaria produtiva, seria extremamente preservada e o nosso ouro também seria, tenho certeza, uma parte da educação, que eu acho que a educação é a maior riqueza de um país. E o garimpo seria interditado e os nossos ouros, né, nossos minérios seriam preservados. Então, eu coloquei aquela peneira de bruxo impedindo o garimpo. E coloquei a frase Ordem e Progresso na língua indígena, que é a língua que ele gostaria que fosse. E o progresso, com certeza, seria diferente. Seria um progresso mais humano, vamos dizer assim.
Altina, você convidou artistas que trabalham com diversos estilos, como gravuras, aquarelas, óleos, acrílicas, fotografias e instalações. Trabalhar a diversidade também era a sua intenção?
Sim. Uhum. Sim, o ser humano é assim, né? Aliás, não é só o ser humano, não. É o mundo. Se você pega, por exemplo, uma floresta, você já viu a diversidade que existe? Se você vê os animais, a diversidade que existe, por exemplo, você fala, vou pegar uma simples, cachorros. Olha a diversidade que tem entre os cachorros. Se você vai no alimento, você pega, por exemplo, arroz. Você já viu a diversidade de arroz que existe? Você vai na banana. Nossa, meu Deus, tem a banana nanica, banana prata, banana da terra, banana maçã. Então, a diversidade está presente o tempo todo em tudo e o homem esquece disso. Eu lamento, viu, que o homem branco, ele é um predador terrível. Acho que todos, mas principalmente o homem branco, né? Porque onde ele pisou pela vida fora, ele veio para achar que é o dono, que é o poderoso. E esse dono e poder dirige o mundo de hoje que a gente vê. E a gente vê tanta ainda, que é um absurdo, né? Essa coisa de a pessoa existir ainda, esses preconceitos que não dá para entender.
E, Laura, você já falou um pouco para a gente sobre a sua obra, a intenção que você colocou na sua obra, mas eu gostaria que você falasse um pouco qual foi a técnica que você buscou trabalhar nesse mapa, né? Não um mapa, nessa bandeira, né, do Brasil, ali escrito em tupi-guarani, com essa peneira aí que você colocou como se fosse um embargo aí ao garimpo. Explica pra gente quais são as técnicas que você utilizou para trabalhar o que Policarpo Quaresma ali gostaria que tivesse acontecido nesse Brasil.
Eu usei tinta a óleo, é uma pintura a óleo sobre tela, e uma tela grande, e eu pintei basicamente com óleo. Aí eu achei, eu comprei as pedrinhas de pirita para dar alusão à busca do garimpo, né? a nossa riqueza da nossa terra. E eu fiz as estrelinhas com o brilho da pedra brasileira. E botei a bandeira, a peneira, que é uma peneira, enfim, que lembra, não é a do garimpo, mas que lembra do garimpo, né? E coloquei uma faixa, um tecido, e onde eu escrevi com o Ordem Progresso em tupi, e costurei ela na... É uma faixa de tecido que eu costurei na peneira para montar toda essa obra, né? Essa obra de arte.
Além de trazer todos esses artistas, você também tem uma obra na exposição, Altina. Conte para a gente o que procurou apresentar em Labirinto Sem Saída.
Olha, eu adoro gravura e me especializei em ponta seca sobre cobre. E eu tive um problema de saúde e estou ainda impedida de voltar como eu queria a minha gravura. Então eu resolvi fazer um tipo de um desenho onde eu aproveitei pedaços de gravuras minhas, que a gente sempre faz cópias que não dão certo. Então eu resolvi fazer recortes, em vez da linha, eu usei essas tiras das minhas gravuras para representar esse labirinto que a gente vive e que, às vezes, não tem saída. No meu caso, quero até dizer o seguinte, no meu caso, tem saída, viu? Porque eu estou muito feliz, eu mandei o projeto para a USP, né? Lá para a biblioteca, ele foi aceito. Então, na verdade, O meu labirinto teve saída, mas o de Policarpo, de uma grande parte, o que a gente vê pelo mundo afora, principalmente ligado ao meio ambiente, que eu acho que é um problema seríssimo, que o artista tem que ficar voltado para isso e gritar que o nosso mundo, enquanto tiver uma folhinha verde, tem salvação. As pessoas têm que entender isso. Então, eu acredito que na exposição, a maioria dos artistas ali, eles quiseram transmitir essa ideia, sempre voltada para essa coisa da esperança. E o artista ali, você vê que ali teve, como você colocou, a gente tem gravura, tem aquarela, tem as manifestações da arte em si, né? Até a fotografia. Então, eu acho isso espetacular para o artista de hoje. E o artista também está com essa coisa nova, essa ferramenta nova que é o digital, né? Que também é outra coisa importante que eu acho de colocar, tá? Eu estou falando isso porque eu estou com uma outra exposição em Campinas, no MAC de Campinas, que é Mário de Andrade.
Você não para, hein, Altina?
Não, mas esse projeto de Campinas, você sabe que eu mandei para lá em 2021. E ele, eu fiquei grávida em 2021. O filho só foi nascer agora, por causa da pandemia, depois de reforma. Então, juntou tudo, entendeu? Então, o que eu quero colocar é o seguinte, que eu tenho percebido nesses últimos anos é essa vontade do artista gritar nas obras deles, entendeu? Tipo assim, acorda, meu, o nosso mundo é muito lindo, a vida é preciosa.
E além das obras expostas, o público ainda pode ver uma performance, é isso?
Sim, teve.
Contem pra gente como é essa performance. Parece que vai ter também no encerramento da exposição.
Não sei ainda, porque ela ainda não pôde me dar. Quem fez a performance, que é a Regina Miller, não sei se pronuncia assim, desculpa. Ela é de Campinas e, por incrível que pareça, ela é antropóloga, ela inclusive é indianista e fala um pouquinho do tupi. Então, ela fez uma performance muito interessante, que ela fez a vedete junto com Policarpo. Ora ela incorporava o Policarpo, ora ela incorporava a vedete, entendeu? E tomara que dê certo dela vir no encerramento, né? Vamos ver. Estou torcendo.
Nós estamos falando de uma obra do início do século XX que trazia uma crítica social muito forte. Hoje temos Sônia Guajajara como ministra dos povos indígenas e na USP, pela primeira vez, temos três catedráticas indígenas na Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência. Realizar esta exposição é também contextualizar a luta atual pela valorização da cultura e dos saberes dos povos originários?
Sim. Com certeza. Sabe, eu acho assim que é a coisa mais linda do mundo, como eu já presenciei e já vi, um índio pedindo licença para derrubar uma árvore porque ele precisava de derrubar aquela árvore. E o índio pedindo licença para matar um animal porque ele precisa de comer. Então, isso é admirável e pena que a gente perdeu, né? O branco não tem esse conhecimento. Se tivesse, o mundo não estaria do jeito que está.
Você falou um pouco disso também no início, né, Laura, sobre essa questão da valorização dos povos indígenas.
É impressionante quando a gente vê que uma obra feita no início do século XX está tão atual. Quer dizer, a falta de cuidado, né? Você vê os Yanomamis todos morrendo, doentes, acabados. É muito triste ver que, infelizmente, não evolui. As coisas continuam. Eu vou pedir licença aqui para falar um pouco também da obra que eu coloquei lá no MAC de Campinas, que era sobre o Macunaíma. Eu fiz uma floresta pegando fogo, o Rio Solimões seco, e com os barcos todos encalhados, e fiz uma rede com uma gravata deitada, e o quadro chama Ai que preguiça, deixa estar. Ou seja, a floresta em chamas, e tanto o Policarpo quanto o Macunaíma já denunciavam essa falta de cuidado, né? E o perigo, né, que a gente iria ter e que nós estamos vivendo. A gente está vivendo uma época assustadora. E tudo isso por falta de cuidado do ser humano, do homem, do político, dos poderosos, que colocam primeiro a vaidade, a ganância, em cima até da vida, porque floresta é vida. Então, a gente questiona isso na arte, a gente coloca isso na arte, para ver se as pessoas conseguem perceber o que está acontecendo, porque, às vezes, a vida real é negada, né? As pessoas dizem, não tem nada a ver. Mas tem a ver. A floresta, a queima da floresta está causando, no planeta inteiro, não é só aqui no Brasil, uma catástrofe com essa, na natureza, né? De tudo quanto é efeito que ela está fazendo. E está trazendo esse calor, esse frio, essa chuva, essas tsunamis, tudo. É muito... E ninguém acredita, mas há um século atrás, mais de um século atrás, já estavam sendo alertados. E as pessoas não aprenderam, não tomaram conta. Né?
É verdade. Lima Barreto trouxe muitas pautas, né, em suas obras, e essa... temática social, né? Foi uma bandeira importante. Como mesclaram tantas ideias e estilos para esse recorte em sua principal obra.
Sim. E uma coisa interessante também que eu quero colocar, que tanto Lima Barreto como... Estou falando de Mário de Andrade, porque juntaram os dois, né? Me apaixonei demais pelos dois. Eles tratam desses problemas, por exemplo, do índio, do negro e do branco aqui no Brasil, que, na verdade, somos nós os brasileiros. E aí você vê na... eu queria até fazer uma lembrando aqui, que eu até trouxe esse livro maravilhoso. É um livro ilustrado, tá? É um quadrinhos. É o João Espaca e a Lilian, que foi agora aceita na Academia Brasileira de Letras. E ela é maravilhosa. Ela tem um conhecimento do Lima Barreto que é apaixonante. A gente vê como ela se aproximou de Lima Barreto para falar dele. Então, eu acho assim que eu fui abençoada, sabe, de percorrer um caminho, né? Eu cheguei perto do Mário de Andrade, que me jogou para o Lima Barreto, e agora já estou indo para um outro maravilhoso, que é Machado de Assis, se Deus quiser. E tem outros, né? Guimarães Rosa, meu Deus, quer dizer, a gente está cheio de gente maravilhosa.
E vocês podem falar um pouco para o nosso ouvinte, além das obras de vocês, que vocês comentaram, o que eles podem encontrar na exposição?
Olha, eles vão encontrar, em termos de arte, de técnicas, tá? Eles vão encontrar trabalhos em várias técnicas, onde ele pode tomar conhecimento o que é uma obra em aquarela. Como é que esse artista resolveu essa questão? O que é que ele trouxe junto com essa técnica? Tem a gravura, tá? Tem o óleo, tem as instalações, Inclusive, uma das instalações é muito interessante colocar, porque ela fez uma escada, e nessa escada ela colocou livros. Todos os livros que ela colocou foram feitos, as capas foram feitos por ela, que ela é especialista em gravura. Então, a capa do livro, ela trabalhou e fez na gravura as capas, todas em amarelo e verde. Porque Lima é Policarpo, amante do Brasil, tinha que ser amarelo e verde. E o que, que é que ela quis mostrar ali? No livro de Policarpo, logo no início, mostra como ele era apaixonado pela literatura que dizia respeito ao Brasil. E toda noite ele subia a escadinha para ler os livros. Os vizinhos, olha só, os vizinhos no subúrbio, né? A janela ficava em frente, ali onde ele lia, e os vizinhos viam aquele monte de livro na estante e a inveja do ser humano, né? Mas como ele não tem nem estudo, para que tanto livro? Por isso que ele vai ficar doente da cabeça, por que tanto livro? Então, é outra coisa maravilhosa. Outra coisa maravilhosa no livro de Lima Barreto é que Lima Barreto, além de ele ser um escritor, ele é um artista visual. Quando ele descreve ali as ruas do Rio de Janeiro, quando ele descreve a Baía de Guanabara, quando ele descreve o sítio, é de uma forma poética, que você lendo, parece assim que você está vendo, sabe? Você começa a enxergar a beleza do lugar. O cara é maravilhoso.
E para você, Laura, o que, que você enxerga desse conjunto da obra ali da exposição?
É interessante, porque quando você tem vários olhares, vários jeitos de colocar, como disse a Altina, não são ilustrações, é o que o livro nos trouxe, né? O que nos trouxe. Então, eu acho interessante porque tem vários olhares, várias formas de interpretar, várias formas de se expressar mesmo no contexto do Lima Barreto, do Policarpo. Eu acho bem... É bem rico.
E houve uma troca de ideias entre os artistas ou cada um seguiu solitário com suas inspirações, como o Policarpo Quaresma?
Não.
É individual. Totalmente individual.
É individual.
A gente não se fala.
É individual. Eu respeito muito, eu procuro fazer o convite para o artista, mando para ele o projeto que eu fiz, para ele tomar conhecimento do que se trata. Ele tem o conhecimento e ele vai, tipo assim, mergulhar naquela leitura e ele é o dono do trabalho dele.
Então você traz o tema e cada um se inspira para trabalhar nesse material.
Sim.
Laura, não é a primeira vez que você discute temas que envolvem questões políticas em suas exposições, nas exposições em que participa, né? Em 2017 e 2018, esteve em cartaz no Centro Maria Antônia da USP com a exposição Era 90, Era, que debatia a corrupção no Brasil a partir da Era Collor.
É porque eu tive a felicidade de estar trabalhando para a Veja numa época que a Veja era muito respeitada, tinha muita força, e nós estávamos no ano Collor, né? Era Collor. E foi uma era com muito problema político, social. Então, eu tive essa oportunidade de ter uma coluna e quinzenal que eu fiz durante 5 anos, E o tema era política pura. Então, a gente falava das falcatruas, dos roubos, dos desmandos dos políticos, das autoritarismo. Então, tudo isso tá guardado. Assim, eu tenho mais de 100 trabalhos sobre esse tema, dessa época da Veja. E foi muito boa aquela exposição, foi muito feliz, porque trouxe, eu consegui colocar uma boa parte do conjunto que eu tenho, né? E uma coisa que eu estou me lembrando, quando eu fiz, na semana, um mês que o Collor foi empichado, eu fiz uma exposição, era na época do Querundina, era prefeita, aquele Buraco da Consolação, tinha uma cultura bem, assim, tinha música, tinha exposições, e eu coloquei eu fiz uma mostra lá, em 92, com esse mesmo trabalho, que esse trabalho que eu fazia da Veja é de 92, daquela época, né? 90 até 96. E aí, eu estava montando, passou um rapaz e veio conversar comigo. Ele disse: eu sou artista plástico, eu moro na Holanda. Mas eu queria... Aí ele fala assim, todo mundo fala: nossa, que legal, você está fora. Eu gostaria muito de estar no teu lugar, de estar aqui nesse momento para poder fazer todos esses registros que você está fazendo. Porque é uma coisa muito... É um privilégio muito grande ter essa oportunidade de poder registrar essa história, né? Então, assim, e isso ficou muito dentro de mim, fazer essa... Eu não consigo, aliás, a vida inteira, sabe? Eu fiz um trabalho muito politizado inconscientemente. Eu tenho trabalhos da época da faculdade que inconscientemente eu aplicava isso. E é muito engraçado porque quando eu vim para São Paulo, sou do interior, quando eu vim para São Paulo, eu tinha um amigo que era muito politizado e eu desenhava muito mulher. Ele falava: Laura, para de desenhar mulherzinha, faz coisa de política. Era política. Era o feminismo, que nem eu sabia, mas eu fazia muito desenho de mulher. Contestando toda esse preconceito, essa falta de cuidado, né, essa exploração da mulher. Então, aí depois, quando eu comecei a trabalhar na Veja, eu falava assim, queria tanto que ele soubesse.
É verdade, é verdade.
Que eu já fazia política, né? Eu mesma não tinha noção naquela época que era. Quer dizer, eu até falava, não, como não é política? Eu estou questionando coisas com a mulher. Mas não tinha esse afronte político, né? E aí acabei... E hoje, assim, eu leio o Macunaíma, eu leio o Lima Barreto, tudo... Eu pego esse lado, porque eu fiquei muito envolvida com esse tema e com esse alerta, né? Com essa coisa de querer mostrar mesmo que a arte tem que trazer, tanto a pintura, a música, o cinema, eles têm que trazer essa questão para as pessoas poderem pensar.
É isso. É isso. E, Otina, você tem um histórico de exposições em que o livro é a inspiração. Conta mais para o nosso ouvinte como surgiu a ideia do projeto A Imagem e a Palavra, em que o livro é o protagonista.
Olha, eu não sei te dizer como foi, tá? Mas eu posso te dizer o que eu sinto, sempre senti. Quando você pega um livro que te interessa, mesmo que não te interesse, quando você pega uma coisa para ler, você imediatamente você liga aquilo que você está lendo, que é a palavra, e a imagem vem. Então, uma coisa é muito... É ali junto, não tem jeito. E eu fui atrás, pesquisando. Aí voltei no tempo, lá para trás, né? Para o Paleolítico, lá, aquelas pinturas rupestres. E eu comecei a levantar tudo aquilo. E é uma coisa que sempre me fascinou. Entendeu? Esses registros, como é que eles deixaram até a mãozinha. Né? Tem algumas pinturas em grutas onde eles não podiam, não havia essa coisa de assinar. Então, eles deixavam a mãozinha. como um registro, tipo assim, ó, tá aqui, deixei o meu registro para você. Então, isso é muito bonito. Uma coisa que eu queria falar, Elcio, eu preciso de falar.
Pode falar.
Como artista plástica, tá? É o seguinte, o artista, ele só se completa, o trabalho dele só é completo quando o outro vê a obra dele. Todo artista, por exemplo, um cantor, ele não vai ficar cantando sozinho. Ele precisa do público, ele precisa que o outro o escute. O bailarino, a escola de samba, entendeu? Qualquer um. Agora, o que, que acontece com o artista plástico? Eu acho que com as outras áreas também de arte. É muito difícil para o artista que a cultura do país tenha algum interesse maior em ajudar esses artistas. Porque o que, que a gente faz? A gente vai atrás, eu, por exemplo, vou atrás de bibliotecas, de centros culturais, porque galeria não vai fazer uma exposição minha. Eu não tenho dinheiro para pagar uma galeria. Eu já procurei e já ouvi falando assim para mim, depois que eu apresentei, inclusive era Clarice Lispector, da pessoa me olhar e falar, nossa, que maravilha, que projeto lindo. Então, você quer? Eu falei, quero. Ah, 35 mil aluguel por um mês. Eu falei, ah, tá. Você entendeu? Quer dizer, é muito difícil. Como é que a gente faz quando a gente vai nesses locais? Eu tenho que juntar um grupo. Às vezes tem que ser um grupo enorme, como foi o de Campinas, para poder ficar mais barato. Por quê? Porque cada artista, ele coopera para que a exposição saia. Eu não cobro a minha parte. Às vezes tem curadoria, a curadora também não cobra. Entendeu? A gente faz isso como artista, porque eu também estou participando com o meu trabalho. É a forma como eu tenho para poder mostrar o que eu faço. E a gente, então, junta. O que, que é que eu estou pedindo? Um olhar mais carinhoso a todos os artistas, sabe? Por quê? É muito difícil. Às vezes, o artista já teve caso, inclusive, de artista que, agora, recente, lá em Campinas, o artista quis participar, foi maravilhoso o encontro dele. Ele estava com uma obra que estava fazendo falta no meu projeto. A obra dele fazia referência a uma cultura religiosa afro que estava faltando em Macunaíma. Tá? Um trabalho lindo. No final, ele só pôde mostrar um trabalho. E ele tinha mandado para mim imagem de 3 e só pôde mostrar um. Por quê? Porque ele não tinha dinheiro para emoldurar. Eu falei, meu, mandasse os 3 sem moldura. Ah, mas até para mandar para Campinas ia estar difícil. Quer dizer, eu fiz no MAC de Campinas. Nós não tivemos verba nenhuma. Sabe? Foi um projeto caro para o artista.
É muito importante a gente então, valorizar.
Tem,
né?
tem que ter uma verba desses locais para estar ajudando o artista e quem organiza não precisar de falar, olha, eu vou ter que cobrar o mínimo, às vezes R$100, mas esses R$100 para me cobrar, eu fico com vergonha, pumba.
É verdade.
Você entendeu? Então, é muito horrível isso. E, infelizmente, a gente tem que fazer isso.
É isso. Vamos valorizar a arte. Conversei hoje com Altina Felício e com Laura Cardoso, que estão com a exposição O Triste Fim, de Policarpo Quaresma, Lima Barreto, que pode ser visitada até o dia 11 de julho na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin da USP. O endereço é Rua da Biblioteca, número 21, aqui na Cidade Universitária, Campus Butantã da USP. A entrada é grátis, das 10 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Mais informações em bbm.usp.br. Muito obrigado, foi um prazer conversar com você, Altina, com você, Laura. aqui no Cultura na USP. Muito obrigado, eu agradeço muito.
Nós é que agradecemos.
Muito obrigada.
Muito obrigada, muito bom.
Obrigada.
Agenda Cultural.
Agora são 12h55 e antes de encerrar, temos as dicas da programação dos órgãos da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. A 15ª edição do Festival Coralusp continua amanhã, no sábado e domingo, com apresentações gratuitas no Centro Cultural Camargo Guarnieri. Confira a programação dos grupos no Instagram. É só procurar por Coralusp.
Olá, Elcio e ouvintes do Cultura na USP. Neste sábado, dia 29 de junho, a OSUSP, Orquestra Sinfônica da USP, apresentará o espetáculo Cosmogonias Sonoras, o primeiro do ano do ciclo de concertos da Torre do Relógio. Neste ciclo, a OSUSP une arte e ciência para falar de temas atuais, relacionando com áreas de conhecimento científico presentes na USP. Nesta semana, convidamos professores do Instituto de Astronomia, Ciências Atmosféricas e Geofísica da USP para refletir sobre a origem do universo, eventos climáticos extremos e o caos. Sob regência do maestro Tobias Volkmann, a OSUSP apresentará músicas de diversos estilos e períodos, que vão dialogar com palestras conduzidas pelos professores Jorge Sand, Tércio Embrise e Roberto Costa, do IAG. No programa, ouviremos a representação do caos, do oratório A Criação, de Joseph Haydn, a abertura Zemira, que expressa relâmpagos e trovões, de José Maurício Nunes Garcia, a abertura Helios, de Carl Nielsen, e Ansan, da Sinfonia dos Orixás, de Almeida Prado, e Eclíptica, de Matheus Araújo. Ah, o concerto é recheado de surpresas e dinâmicas, de uma forma imersiva. Será neste sábado, dia 29 de junho, às 16 horas, no auditório do Centro de Difusão Internacional da USP. A entrada é gratuita e solidária, com arrecadações de mantimentos que serão doados à comunidade do Butantã. Para reservar seu ingresso e mais informações, acesse usp.br/osusp.
Muito obrigado, Lucas Coelho. A Orquestra Sinfônica faz esse concerto com entrada gratuita neste sábado, às 16h, no Centro de Difusão Internacional, que fica aqui na cidade universitária, na Avenida Professor Lúcio Martins Rodrigues, 310, aqui, Campus Butantã, da USP.
Centro de Preservação Cultural, Casa de Dona Yaya.
No domingo, na Yaya, tem brincadeiras de quermesse com a confecção de bandeirinhas, pescarias e outros jogos que fizeram parte da nossa infância para divertir as crianças. Boa tarde, Ana Célia de Moura.
Olá, Elcio. Olá, ouvintes da Rádio USP. Muito boa tarde. Vocês sabiam que as festas juninas e as quadrilhas são reconhecidas por lei pelo governo federal como manifestação da cultura nacional? Essa tradição, que foi trazida pelos europeus ainda no período do Brasil colonial, hoje é uma manifestação que está presente de formas variadas em todos os estados brasileiros durante os meses de junho e julho. E para entrar no clima de festa junina, a programação do próximo domingo na Yaya, que acontece agora dia 30, faz uma homenagem à tradição das quermesses, com oficinas e brincadeiras para as crianças. A equipe do educativo da Casa de Dona Yaya está preparando atividades como confecção de bandeirinhas, pescaria e outros jogos que fazem parte da nossa infância. A proposta dessa programação é buscar a inspiração nos modos de brincar de antigamente da cultura brasileira que estimulam a integração e a criatividade. Essa atividade é gratuita, é só pegar a criançada e vir para cá aproveitar amanhã conosco. Então fica aqui a nossa dica.
Cultura na USP.
É a partir das 10 da manhã. A Casa de Dona Yaya fica na Rua Major Diogo 353, na Bela Vista, região central da capital. Mais informações em usp.br/cpc e no Instagram cpcusp. Estamos finalizando a edição semanal de número 51 do programa Cultura na USP. Todo o nosso conteúdo está em cultura.usp.br e no Instagram, @culturanausp. Nossos programas também estão no podcast do Jornal da USP, no Caderno de Cultura e Extensão e no Spotify, para você ouvir quando quiser e compartilhar com seus amigos. O Cultura na USP é produzido pela equipe de comunicação da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, com a minha participação, Elcio Silva, junto com Fábio Rubira e Michel Sitnik. Colaborações hoje de Ana Célia de Moura e Lucas Coelho. Os trabalhos técnicos são de Thales Almeida. E no registro de imagens, eu também, Elcio Silva. Agradecemos a sua audiência e voltamos para na próxima quinta-feira, a partir do meio-dia, com mais novidades culturais da USP.
Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.